Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Salve, salve, Cowboy Nation! Tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil, em nossa terceira edição aí da temporada 2017-2018. Eu sou o estagiário do Blue Star Brasil, Leonardo San Jorge, e estou aqui com nossos amigos Gabriel Platti, o meu patrão, e o Luiz Gustavo, que deve ser um analista, alguma coisa assim, que com certeza tá acima de mim, porque sou só estagiário. Mas vamos começar falando com o patrão primeiro, porque é ele quem manda e quem paga o nosso salário. E aí, Platinho? Como é que você tá, moleque? De boa?
Tranquilo, cara. É pra você ver como eu valorizo os funcionários da equipe, o salário de vocês é tão alto quanto o meu. Os dois
pois
são velhos.
É empresa moderna, né, cara? Todo mundo aí recebendo igual. Mas vou falar agora com meu amigo Luizeira, que acho que faz uns 8 anos que a gente não faz o podcast junto. Na moral, pelo menos um ano e pouco faz, mano. Como é que você tá, Luizeira? De boa?
E aí, de boa? Pior que faz mesmo, mano. Porque os caras eram vagabundos, fazia podcast à tarde, eu trabalho, né, mano? Porque trabalhar no Blue Star não dá dinheiro, não. É filantrópico o bagulho.
A gente é tudo freelancer, né, mano?
É, mano.
Mas daí não dá resultado, acaba não vendo porra nenhuma. Mas é foda, né, velho? O Rafa e o Plat mandando essa semana, e eu, vamos fazer o pod à tarde?
É,
beleza,
mano.
Deixa eu falar com o meu chefe lá, se ele libera um microfonezinho e o Skype.
Fazer direto do trabalho lá.
Exatamente. Mas vamos parar de falar besteira, né, porque isso aí a gente fala durante o programa. E vamos falar do nosso Dallas Cowboys, pré-temporada aí começando a acontecer de verdade. O Cowboys jogou contra o Indianapolis Colts no último sábado à noite. Vitória por 24-19, importa absolutamente nada. Mas a gente pode tirar algumas coisas do jogo, né, Plat? Foi a primeira vez que alguns starters já jogaram, né? Que vários titulares ainda nem tinham pisado em campo nessa pré-temporada, mesmo o Cabo já tendo tido 2 jogos anteriormente. E alguns foram poupados, o Sean Lee, o Ezekiel Elliott, mas na maioria, acho que 90% do elenco que estava saudável jogou. O que você pode falar, Plat? O Dak Prescott e todo o ataque nos dois drives que eles tiveram em campo foram muito bem, né? Um touchdown aí de 95 jardas, um drive de 95 jardas e também o outro drive, o Cowboys conseguiu mover a bola muito bem e acabou parando aí num fumble do Darren McFadden. Mas o que você pode falar do ataque, as impressões que você tira, se o ataque continua na pegada que veio do ano passado?
Cara, é exatamente isso. Eu acho que parece, pelo menos nessas duas campanhas que a gente viu, parece que o time tá em ótima sintonia, né? Porque a gente viu o Dak e o Dez Bryant muito bem nas rotas, o Dak Prescott com muita facilidade com passes pro Jason Witten, o McFadden correndo muito bem, a linha ofensiva fazendo um ótimo trabalho para ele. Então a gente viu uma facilidade, não sei se a defesa do Colts, mesmo a titular, ainda é frágil, isso facilita o trabalho. O que eu acho que parcialmente pode ser verdade, mas eu acho que tem muito mérito do nosso ataque também. Eu acho que ele pode surpreender. Eu acho que, pelo menos a minha maior dúvida para a temporada regular seria em relação ao Dak Prescott, né? Será que ele teria aquele sophomore slump, né? Aquela queda de rendimento do primeiro para o segundo ano? Ou será que ele manteria o nível? Pelo menos nesse primeiro momento que a gente poderia ver, ele parece que vai manter o nível, né? Eu acho que a tendência é que ele mantenha, mas quero saber de vocês, cara. Você concorda?
Luiz, fala aí o O que eu achei interessante foi a sintonia, como o Platy já falou um pouquinho, com o Dez Bryant, né? Naquele back shoulder pass pro touchdown. O Cole Beasley também já quebrando tornozelos, deixando os Nico Corners para trás. É, a linha ofensiva bem, né? Com Jonathan Cooper e com o Chaz Green jogando como titulares na linha ofensiva. Tirar desse ataque, Luiz, o que, que você viu, o que, que você gostou, né? Essa sintonia, você acha que, como o Platy falou, o ataque já tá em mid-season form ou ainda precisa evoluir? O que você pensa disso?
Eu tava assistindo o jogo com a transmissão do Indianapolis Colts, né? Então os comentaristas eram especialistas lá do Colts, do dia a dia. Eles falaram que realmente a defesa do Colts é um pouco abaixo, né? Ainda tá um pouco abaixo, mas que o Cowboys é, tipo, o ataque do Cowboys é um dos melhores da NFL. E eu concordo nessa parte por causa da variedade de jogadas. O playbook parece que abriu um pouco mais pro deck também. E ele correspondeu bem nesse primeiro momento. Um destaque que eu vi também na linha ofensiva foi o Lyle Collins jogando de right tackle. Eu fiquei um pouquinho receoso quando o Cowboys fez essa mudança dele de guard para tackle, mas ele tem ido bem até agora. Tudo bem que ele não pegou nenhum pass rusher top ainda, mas ele tá mostrando segurança, tem melhorado, evoluído.
Semana que vem tem um Khalil Mack pra isso, Luiz.
Tem um Khalil Mack e depois tem o J.J. Watt, provavelmente, né? E o Jadeveon Clowney também, então ele vai ser testado. Mas até agora eu tô gostando do que ele tem feito. E eu concordo com o Platy, eu acho que o ataque tá numa forma já de temporada, de meio de temporada. Eu acho que o deck e o Dez evoluíram muito nessa sintonia. Com o Colbiz ele já tinha essa sintonia, então a tendência mesmo é melhorar. Com o Jason Witten, acho que vai melhorar também, porque no ano passado, quando ele podia buscar o Jason Witten, às vezes ele não buscava, mas agora eu acho que isso vai crescer, ele tá tendo mais confiança e com o tempo ele vai conseguindo ter sintonia com todo o grupo de recebedores.
Duas coisas que eu queria falar é que a primeira é que muita gente às vezes meio que esquece que a segunda metade da temporada do Dez Bryant ano passado foi fantástica, né? Ele teve assim, números muito bons. Se eu não me engano, nos últimos 9 jogos foram 8 touchdowns, contando o jogo de playoffs, né? E tirando aí os jogos que ele ficou machucado, né? Ele teve médias muito boas a partir do jogo contra o Pittsburgh Steelers, né? A temporada dele foi muito boa. E se ele jogar nesse nível o ano todo, ele provavelmente vai voltar ao patamar aí de ser um dos melhores receivers da liga, pelo menos considerado, porque parece que meio que esqueceram ele. Todo mundo fala do AJ Green, Julio Jones, Antonio Brown, Odell Beckham Jr., Mike Evans, enfim, a lista vai, mas quem sabe se o Dez tiver uma temporada completa, que ele não tem acho que desde 2014, né, ele possa voltar a estar nessa conversa, e seria bastante interessante, né, porque a gente sabe que o Dez Bryant na Red Zone ele é mortal e ele é o jogador com a bola nas mãos mais perigoso aí do elenco, talvez junto com o Zeke, que a gente viu aí no primeiro passe do jogo, ele já correu uma rota, recebeu o passe, quebrou tackles, avançou, então é muito difícil derrubar ele, então isso é bastante interessante. Outra coisa que eu queria falar, pode completar aí, Luiz, depois eu falo meu outro ponto.
Não, só do Dez Bryant, hoje saiu um vídeo do training camp de um passe do deck pro Dez, que ele queimou totalmente o Nolan Carroll. Ele passou acho que umas 6 jardas, pelo menos, de distância. Então, ele tá na sua forma ideal, né? Ele tá 100%. E a velocidade dele, que às vezes é um preocupante quando o adversário vai ficando mais velho, a velocidade dele ainda tá lá. Então, se ele se manter saudável, eu acho que essa temporada ele tem tudo pra ser o cara igual ele foi lá no passado.
E só pra terminar isso aí também, é o primeiro off-season dele completa desde 2014, né? Porque tô falando de off-season, né? Não de temporada. Porque em 2015 ele teve aquela batalha contratual, e daí ele ficou todos os camps e minicamp, OTA e tudo mais fora, e só voltou pro training camp. E no ano passado ele teve lesões, né? Ele só também voltou. Então, quem sabe ele tendo essa off-season completa, ele estando aí no auge da forma pra primeira semana da temporada, ele consiga crescendo durante o ano, né? E se tudo der certo, ele não se machucar, ele aí pode voltar até a temporada que ele teve em 2014, que liderou a NFL em touchdowns e que durante um período aí de 4, 5 anos ele foi o líder da NFL em touchdowns, que realmente é o forte dele na Red Zone. Outra coisa que eu queria falar é que a gente tem lido muito, visto muito nos vídeos de training camp, nos acompanhamentos que a gente faz, de que o Dak Prescott tentou crescer como um pocket passer nessa off-season, né? Porque a gente sabe que ele no movimento, ele saindo do pocket, ele é muito bom. Ele consegue fazer os passes correndo tanto pra direita quanto pra esquerda, né? Ele escapa da pressão, ele sai do pocket, ele mantém a cabeça erguida pra fazer os passes, e ele também tem a habilidade de correr. Nesse jogo contra o Colts, eu não lembro de nenhum passe que ele fez fora do pocket, né? Então eu acho que ele tá tentando crescer nesse aspecto, e ele demonstrou isso no jogo, né? Ele tentou ser mais um pocket passer, ficar lá parado no pocket, esperar os recebedores ficarem abertos, mesmo com a pressão chegando. Então isso é uma coisa que vai ser interessante ver, né? Se ele conseguir evoluir como um pocket passer, como esse jogador aí dentro do pocket, pode ser que ele seja um jogador ainda melhor na segunda temporada. Falando aí dos principais jogadores do Cowboys, vamos passar agora para os running backs, né, Plat? O Zeke não jogou, né, acho que por razões óbvias, né, porque é um running back, um cara que já teve um workload alto no ano passado. E a gente viu aí um mix de Darren McFadden e Alfred Morris jogando com o primeiro time, e eles jogaram bem, né? Depois o Rod Smith entrou e também foi bem, mas principalmente com a linha ofensiva titular, com os titulares, foi o Alfred Morris e o Darren McFadden. O que você achou deles, Plat? E você acha que esses dois jogadores podem dar conta, caso o Zeke aí realmente perca os 6 jogos que ele levou de suspensão?
Olha, eu tava com fé total no McFadden, né, até o fumble, porque aí é que entra o problema, porque realmente é difícil você começar a manter a confiança quando o jogador começa a deixar a bola escapar, porque aí começa a entrar o problema. Eu, pelo menos, já começo a ficar atrás, com o pé atrás quando o running back começa a soltar a bola. Não, eu acho que o McFadden é um jogador, pelo menos na média, assim, eu acho que é um running back que se você colocar ele a temporada toda como running back titular, ele vai passar das 1000 jardas pelo Cowboys, vai ser um jogador, ele não vai comprometer o jogo terrestre, mas eu acho que ele não vai ser o diferencial. Eu acho que ele é um jogador que vai pelo menos manter o padrão ali, e eu acho que ele tá longe de ser o Zeke que vai ganhar jogo pra gente. Por exemplo, falta 8 minutos no último quarto, o Cowboys está ganhando por uma posse de bola. Com o Zeke, a gente coloca ele para correr o tempo todo no último quarto, ele vai levar até a zona de field goal, vai chutar, a gente vai abrir 2 posses de bola e o outro time vai ter 2 minutos para tentar marcar 10 pontos. Então, e a gente praticamente mata o jogo. O McFadden, eu não vejo ele conseguindo, tendo essa capacidade de fazer isso numa partida. Então, e nem muito menos o Alfred Morris, né? Eu acho que o Alfred Morris, eu também não vejo ele como um jogador que possa fazer isso, mas eu acho que o Cowboys está em boas mãos, sim. Eu acho que o jogo terrestre vai funcionar muito pela linha ofensiva, exatamente, e exatamente por isso que você falou do Deck. Ele melhorando como pocket passer, eu acho que facilita muito mais o jogo terrestre. Como você falou, ele melhorando esse lance de lançar dentro do pocket, ele evita que em fazer jogada desnecessária, em forçar turnover e a defesa consegue melhorar seu nível também, a não começar a jogada já em zona de field goal. Então acho que isso é uma quase que uma bola de neve. Então acho que tudo tende pro jogo terrestre ir bem, pelo menos em todo o esquema que o Dallas Cowboys está envolvido. Então, se você coloca um running back no mínimo ok, que eu acho que esse é o caso do McFadden, do Alfred Morris, e eu acho que até o Rod Smith, eu acho que ele mostrou ser um bom jogador. Eu acredito, a gente vai até discutir daqui a pouco se ele pode ou não ficar no elenco entre os 53, mas eu acho que eles podem sim ter um papel importante no time entre os 53, sim, e eu acho que eles conseguem suprir a ausência do Zeke nos primeiros jogos.
E você, Luiz, qual que é a tua visão? Porque se você for parar pra ver, né, tanto o Darren McFadden como o Alfred Morris são jogadores que já tiveram aí no passado temporadas de 1000 jardas, né? Acho que o Morris teve 3 e o Darren McFadden 2. Você acha que eles ainda estão nessa forma? Você acha que já são os jogadores aí um pouquinho ultrapassados? Ou você também vê como Plat que até certa forma aí eles podem dar conta do recado?
Eu acho que eles podem dar conta do recado, sim. São dois jogadores já experientes, que são confiáveis, eles têm dado conta do recado, tudo bem, é pré-temporada, mas têm dado conta do recado. O McFadden, em 2015, ele foi um dos melhores jogadores do Cowboys, talvez, naquele desastre que foi a temporada. Ele foi o running back principal e conseguiu dar conta tranquilamente. Eu acho que isso também, com essa linha ofensiva, você pode confiar mais nos dois, porque a linha ofensiva vai abrir o buraco pra qualquer um dos dois, até pro Rod Smith. Vai ter lá o espaço pra correr. Então, o Darren McFadden é um cara com bastante visão, e o Alfred Morris também. Então, eu acho que eles podem dar conta do recado.
É, eu tenho falado aí com o João, que é o nosso amigo aí também, que participa do Star Brasil. E a gente fala brincando que o Darren McFadden seria titular em 10 times da NFL. Eu não sei se seria em 10, mas eu acho que em alguns times ele seria. E é um jogador que eu gosto bastante, porque eu acho ele um jogador completo, que bloqueia, que também consegue receber passes. Né? O Plot falou da questão do fumble. Não é um jogador que tem um histórico muito grande de sofrer fumbles. Na temporada que ele foi titular e praticamente a temporada inteira, não lembro aí de sofrer muito fumbles, talvez uns dois. Eu lembro quando o Seattle Seahawks, que ele sofreu fumbles. Mas eu acho que assim, você não vai conseguir ter o dinamismo que o Zeke acrescenta, né? Aquelas jardas que ele vai ganhar, né, na força, ou aquela corrida de 70 jardas que ele vai, né, pelo meio ali, igual contra o Cincinnati Bengals, que ele simplesmente explodiu e ninguém tocou nele, ou por fora, quebrando tackles, como foi contra o Detroit Lions, ou aquela screen contra o Pittsburgh Steelers, que ele levou para 85 jardas. Mas talvez você consiga levar pelo menos aí um período de tempo com esses jogadores. Acho que 6 jogos é muita coisa, né? Mas eu acho que são jogadores capazes, né, que não são tanto dinâmicos, que não vão forçar a defesa a defender eles igual o Ezekiel Elliott força, né, de colocar mais jogadores no box, de criar aí mismatches no outside por causa da presença dele. Mas sei lá, eu gosto, particularmente gosto do Darren McFadden e também do Morris. Vamos ver, né, quem sabe aí os dois se revezando consigam agregar pro time. Completamente.
É, só nesse jogo contra o Colts, o jogo terrestre teve 160 jardas. Tipo, é um número expressivo, e isso ajuda no número de conversão de terceiro down também. O Cowboys converteu 40% das terceiras descidas, e o Colts 8%. O jogo terrestre do Colts foi bem fraco no jogo, muito por causa da defesa também. Mas mostra um pouquinho da importância de você ter um jogo terrestre. Quando você tem um jogo terrestre, você consegue uma segunda para 5, uma terceira para 2. Isso ajuda o ataque a se mover. Não é obrigatoriamente, a gente não vai ter. Nenhum dos dois é comparável com o Zeke. Não vai ser o cara que vai pegar a bola na primeira descida e correr 70 jardas. Isso não vai acontecer. Pode acontecer uma vez ou outra, mas não vai ser igual a gente tem essa característica com o Zeke. Mas já eu acho que os dois conseguem deixar o Cowboys em situações confortáveis em conversão de terceira descida.
É, exatamente isso que eu penso também. Não acho que tem o dinamismo aí do Zeke, mas que quem sabe aí eles consigam, né, carregar o piano aí por algum tempo. E com certeza acho que vai ter mais pressão no Dak Prescott, independentemente de quem seja, porque nenhum deles vai replicar o que o Zeke fez, né? Então o deck também vai ter um pouquinho mais de pressão. Mas, Plat, a gente teve a volta aí do Jalen Smith pela primeira vez em campo aí, acho que depois de quase 600 dias, né? Ele atuou numa partida oficial. O último jogo dele tinha sido no começo de janeiro de 2016. E ele tá de volta finalmente, foi titular aí na defesa com o Sean Lee fora. O que você viu no Jalen Smith? Você acha que foi suficiente para avaliar ele? Ele fez um tackle importante numa terceira descida. Como é que você viu a movimentação dele e o que você espera do Jalen Smith para essa temporada, Plot?
Olha, eu cheguei a falar um pouco no podcast da semana passada com o Rafa. O Jalen Smith, você já pode considerar ele um vencedor, né? Por superar essa lesão dele. Era um jogador que você podia, acho que no pior dos casos, não sei se ele poderia voltar nem a andar, talvez. Foi uma lesão gravíssima. Ele teria com esse dano no nervo, não sabia se ele poderia voltar a jogar. Então, só dele ter superado tudo isso, a ponto de contrariar vários prognósticos de que ele nunca mais poderia voltar a jogar futebol americano e conseguir pisar dentro de campo e jogar num nível profissional, né? Não é numa peladinha de rua. Então, eu acho que ele já se torna um vencedor. Eu acho, obviamente, que ele ainda precisa de ritmo, ainda precisa de mais jogo. Eu, pelo menos, eu acho que eu manteria muita calma com ele. Eu não espero que ele seja um jogador do mesmo jogador que esperavam que ele fosse quando ele saiu do college, aquele jogador de começo de primeira rodada. Eu acho que depois dessa lesão a gente precisa ter calma. Eu ficaria muito satisfeito se ele tivesse um nível entre o Anthony Hitchens e o Sean Lee. Se ele tivesse uma carreira nesse nível, eu acho que eu estaria satisfeito com ele. Eu acho que estaria ok. Se ele tiver acima, ótimo. Se ele não tiver, aí paciência. Mas eu acho que esse primeiro ano eu não sei o que esperar. Eu acho que a gente precisa ter calma, porque vai ser toda uma adaptação. Não só adaptação do nervo, né? Da recuperação, da lesão e tal. Como adaptação dele com o nível profissional. Porque é a primeira vez que ele vai estar jogando no nível profissional. Então tem toda essa adaptação também. Eu acho que a gente precisa ter calma. Obviamente que ele vai ter um jogo ruim, vai ter um tackle errado. Eu acho que a gente não pode crucificar ele no momento. Então, mas eu espero coisas boas dele. O Michael Irvin, eu acho que falou recentemente em entrevista que espera que ele seja um Hall da Fama. Eu acho que foi um pouquinho exagerado, ou foi uma mensagem pelo menos para motivar o Irvin, o Jalen Smith, né? O que de qualquer forma, pelo menos já acho que deu certo.
Cara, é difícil falar, porque tudo isso que o Plat falou vai depender, e que o Michael Irvin falou também, vai depender de como o joelho dele vai se comportar, né? Talento ele tem, mostrou isso no college, a gente sabe que tem. E ele teve um ano também, mesmo sem jogar, de adaptação na NFL. Ele teve tempo para estudar, teve tempo para entender tudo de diferente, que tem diferente do college para a NFL, que é muita coisa. Então eu acho que ele teve um ano que talvez muitos jogadores precisam ter. Esse ano estudando, vendo como que funciona a NFL, como funciona o jogo, a dinâmica, os ataques. E ele teve isso. Então, se o joelho dele responder bem, eu acredito que ele consegue ir pro Pro Bowl já na primeira temporada. Porque talento ele tem. Agora a dúvida fica no joelho. Mas nesse primeiro jogo, foram poucos snaps que ele jogou, mas a movimentação dele estava boa. Agora tem que ver se o joelho dele vai aguentar uma temporada inteira, né? Temporada desgastante.
Eu acho que qualquer coisa que o Jalen Smith entregar pro Cowboys esse ano, né, já é uma coisa muito, muito grande, porque, né, como o Plat falou, a lesão dele não foi nem um pouco simples. E assim, nessa época do ano, no ano passado, ninguém tinha a mínima ideia se ele ia jogar futebol americano de novo, né? E ele fez todo o training camp, ele já atuou agora pela primeira vez uma partida, já fez um tackle. Vamos ver, né? Qualquer coisa, cada vez vamos ver, esperando ele mais. Acho que ele vai progredir durante a temporada. Mas eu vou ser sincero, eu não espero grandes coisas dele esse ano. Eu acho que se ele for um role player aí importante, que entre em algumas situações, que substitua alguém que se machuque durante um ou dois jogos, que faça atuações aí na média, eu acho que eu já tô 500% feliz. Porque quando a pique aconteceu, eu tinha grandes dúvidas de que ele ia voltar a jogar futebol americano de novo. Agora, com o ritmo da recuperação dele, eu já começo a esperar grandes coisas para ele a partir de 2018, porque aí ele provavelmente vai estar 100% recuperado, com o nervo regenerado, com as movimentações na perna, talvez nunca vai voltar a ser 100%, mas próximo disso, e aí eu já começo a esperar mais coisas dele, né? Até porque daí o Anthony Hitchin vai ser free agent, daí já entra um monte de coisa. Mas eu acho que para essa temporada, se ele conseguir ser um jogador aí, um role player, um cara que entra gradativamente nos jogos, que joga aí 15, 20 snaps por partida, e que consegue fazer qualquer impacto que seja nesses snaps, eu já vou estar bastante contente com isso. Então agora vamos falar, né, do jogador aí que foi o mais impressionante na partida contra o Indianapolis Colts, o nosso grande Cooper Rush, que é o terceiro quarterback da equipe. Ele que entrou e liderou aí drives para touchdowns, acho que ele lançou 2 touchdowns, e ele é o líder de touchdowns lançados na pré-temporada de 2017 da NFL. E eu vou começar falando aí com o líder do fã-clube do Cooper Rush, Plat. O que você tem aí pra dizer desse menino maravilhoso, Cooper Rush, futuro Hall da Fama?
É o nosso CR7, né, cara? É o verdadeiro CR7, nosso grande jogador. Mas falando sério agora, cara...
Começa com isso não, velho.
Mas falando sério, a gente às vezes badala muito jogador de pré-temporada, que às vezes nem merece tanta badalação. A gente já cansou de ver alguns quarterbacks assim, como o Jamie Showers, o David Vaughn, Alex Tenney. Mas o que eu acho de diferente no Cooper Rush é que, primeiro, eu acho que ele tá jogando um pouco acima de todos eles. O rating dele tá acima de 100. Pelo menos eu acho que isso já é um pouco mais impressionante. E eu vejo no Cooper Rush uma maturidade, uma inteligência que eu não vi nos outros quarterbacks. Eu vejo ele essa maturidade que eu vejo nele, eu não conseguia ver nos outros quarterbacks calouros que acabavam vindo. É, não sei se vocês lembram no Hall of Fame Game, né, contra o Cardinals, um touchdown que ele fez num passe pro Watchuku, não sei como se fala o nome dele, que ele identificou exatamente a blitz e fez o passe pro Watchuku no meio. E acho que aquilo foi muito inteligente dele fazer a leitura correta da blitz e fazer o passe pelo meio. Então, eu acho que ele é um jogador que... eu acho que ele tem um potencial muito bom. O Jason Witten falou que ele lembra um Tony Romo mais novo, um Tony Romo jovem. E acho que a gente pode discutir até isso um pouco, mas eu acho que o Cowboys não tem opção a não ser manter ele no elenco principal. Eu acho que o Cowboys não pode se dar o luxo de querer manter ele no practice squad, porque se ele for cortado, eu acho que ele não passa dos waivers. Eu acho que alguém pega ele pro elenco principal e ele não sobra pro practice squad. Eu acho que algum time pega e aí o Cowboys vai ficar de mão abanando. Eu acho que se o Cowboys quiser manter ele, ele vai ter que ir pro elenco principal. E aí a gente começa a entrar na dúvida: vale a pena manter o Kellen Moore? Aí a gente entra. Eu acredito que vale a pena. Então a gente vai ter que entrar na outra discussão. Vamos levar 3 quarterbacks? Ah, aí vamos ou não vamos? Aí a gente começa a entrar em várias outras discussões que a gente pode abordar daqui a pouco.
E aí, Luiz, temos uma controvérsia para a posição de backup quarterback?
Eu acho que não tem muita controvérsia, não. Tipo, beleza, apareceu o Cooper Rush agora, mas como o Plat falou, a gente se empolga às vezes com os jogadores nada a ver. Mas ele tem se mostrado diferente, ele tem guardado as devidas proporções, ele tem tido um desempenho parecido com o que o Dak teve na pré-season passada. Nesse jogo contra o Colts, ele errou só um passe, ele ficou 8 de 9, 2 touchdowns e 148 de rate. É, acho que nos 3 jogos que ele fez, ele teve um rate acima de 100. Então, tudo bem, ele entrou como terceiro quarterback, ele já pega a defesa do time adversário, já é os caras que talvez nem façam parte do time no final do ano, do final da pré-temporada. Mas ele mostrou algumas qualidades e a gente tem que ficar de olho, que pode ser que, eu acho que ele tem condições de ser o reserva imediato, porque ele tem algumas características parecidas até com o do Dak. Então, numa possível ausência do Dak, o playbook não precisaria mudar tanto como mudaria, por exemplo, com o Kellen Moore, que eu gosto dele pra caramba, mas pra NFL o Kellen Moore não tem jeito. É, eu acho que o Kellen Moore vai ser um baita de um técnico, mas jogador não dá pra ele.
É, vamos ver como é que vai ser aí. Acho que o Cooper Rush vai ter mais oportunidades, né? Ele chegou a treinar aí com o segundo time durante os treinamentos dessa semana. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde que o training camp iniciou. A realidade é que o staff, ele tem confiança no Kellen Moore, né? Que ele consegue executar o sistema. O Scott Linehan é um cara que acredita bastante no potencial do Kellen Moore. E sinceramente, eu tô meio... foram tantos quarterbacks que a gente se animou durante a pré-temporada, né? Como o Blatt falou, o Dustin Vaughn, o Alex Tenney, Jamil Showers, quem seja. E assim, eu concordo que eu acho que o Cooper Rush tá jogando melhor, mas assim, pô, a gente tem um Prescott, né? Que ele é o futuro da franquia, ele é o presente, o futuro da franquia. Às vezes não vale a pena ficar se aventurando, né, nesse tipo de coisa. Lógico que também o Kellen Moore não é o melhor backup do mundo, então quem sabe você possa falar, ah, vamos levar o Cooper Rush, já que a gente não confia tanto assim no Kellen Moore também. Agora, sei lá, eu queria ver mais, entendeu? Eu não acho que 2 jogos e meio, 3 jogos aí de pré-temporada seja suficiente pra gente fazer uma avaliação e definir que esse cara pode, sei lá, vale uma vaga no elenco. Porque a gente não tá... A comparação que a gente tem que fazer é, por exemplo, e aí? Cooper Rush ou Rico Gathers? Cooper Rush ou Noah Brown? Cooper Rush ou, sei lá, Marques White? Essa é a comparação que a gente tem que fazer, porque o Cooper Rush vai estar tirando a vaga de um desses jogadores, que são jogadores que no futuro podem ser titulares e tem mostrado tanto ou quanto ou mais potencial que o Cooper Rush. Então, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o elenco na frente, mas essas discussões a gente tem que pensar, né? Não é simplesmente, vamos levar o... Porque eu acho, sério, eu acho impossível o Cowboys só levar o Cooper Rush como segundo quarterback, né? A não ser que com uma reviravolta gigantesca aconteça. Então... Não é a disputa Kellen Moore contra Cooper Rush, e sim essas que eu falei, né? De jogadores de outras posições que também têm potencial, que também são jovens, que também são promissores e que podem acabar aí, sendo cortados para manter esse jogador no elenco. Vocês têm mais alguma coisa pra falar do jogo? Alguém que vocês acharam que impressionou? Mais alguma, sei lá, observação?
Não, acho que não.
Plat?
Cara, eu só queria destacar o Skendrick, eu achei que ele foi bem, ele desviou alguns passes e eu acho que foi só ele que valeria destacar, porque acho que ele foi meio contestado no ano passado, mas eu acho que ele é um jogador importante na secundária, ainda mais agora que a secundária está recheada de garoto, né? Por mais que o Byron Jones e o Jeff Heath não sejam calouros, eu acho que eles estão ainda longe de serem veteranos e ter o Skendrick ali eu acho que vai ser fundamental para o desempenho do time.
O Skendrick como nickel, cornerback, ele é um dos melhores da liga. Então, tipo, ele nessa posição a gente pode confiar. O difícil é quando você precisa colocar ele para jogar no outside, mas como nickel ele é um ótimo jogador.
Você leva para 2014 aí, que foi a última temporada completa dele, que não tava voltando de lesão. Teve uma ótima temporada, né? No 2015 ele perdeu a temporada inteira, no passado voltou de lesão, foi gradativamente se recuperando. Mas é normal, né? Vamos ver como é que ele volta essa temporada. Eu gostaria só de o Plat falou do Skendrick, eu acho que o Byron Jones tá jogando muito bem também na secundária. E eu gostaria de falar do Jonathan Cooper, que eu achei que fez uma boa partida jogando com os titulares, jogando aí ao lado do Travis Frederick. Quanto teve com os titulares, achei que ele foi bem e vamos ver, né? Mostrou que quem sabe aí pode ser realmente o titular da posição e dar conta do recado.
Só queria fazer um destaque do training camp, que é o cara da linha ofensiva, o Looney, que se ele for cortado eu paro de torcer pro Cowboys, porque ele é o cara mais engraçado do time. Valeu.
Cara, eu sempre vejo que o Joe Looney é um dos tipo, mais good guys, assim, que ele não... Os repórteres do Cowboys falam que ele não vai, tipo, parece que não faz mal a ninguém, assim, sabe? Que ele é um cara muito de boa, muito tranquilo, muito na paz. E ele tem feito umas brincadeiras aí ultimamente que tem sido bem legais. Hoje ele saiu com a camisa do Zeke, né? E mostrando toda.
Sei não, lá. Ele tava com a camisa dele, aí ele colocou, tipo, aqueles esparadrapos branco, fazendo com o número do Zeke e tentando enganar o pessoal. Só que, tipo, ele tem quase 200 quilos, né? Então. Aí depois no vestiário ele colocou a camisa do Zeke e ficou com a barriga pra fora, igual o Zeke fica, né? Só que, tipo, parece que o Zeke tá grávido.
E o Looney também é um cara que pode ser bastante aí, além de ser um cara legal.
É, claro.
Pode ser um backup importante pro time. Joga aí também como center e como guard, né? E vamos deixar um pouquinho o jogo do Colts aí pra trás, vamos falar, né? Já que estamos falando aí de posições do elenco e tudo mais, né? Eu gostaria de falar uma coisa, né, sobre o elenco do Cowboys. O talento que o elenco do Cowboys tem no ataque é uma coisa assim que me impressiona. Eu não tô falando dos principais jogadores. Eu pego, por exemplo, o primeiro jogo do Cowboys contra o Cardinals, que o Cowboys sentou os três principais receivers, o Dez, o Williams e o Beasley. O Switzer também não jogou machucado. E a gente ainda startou Bryce Butler, Noah Brown e Andy Jones, que se for parar pra analisar, são jogadores que têm vaga em vários elencos da NFL. E provavelmente só um desses vai ficar no elenco do Cowboys, que é o Bryce Butler. Então, pô, você tem três jogadores aí que poderiam jogar em muitos elencos da NFL jogando, mesmo sem seus quatro principais receivers. Como a gente já falou, você tem dois running backs que são reservas e que já correram para mais de 1.000 jardas, e ainda o Rod Smith, que tá jogando demais, né? Você tem aí o Witten, Swain e Hanna, que já são talentos estabilizados na NFL, você ainda tem o Rico Gathers. Na linha ofensiva, você tira os titulares, você ainda tem Jonathan Cooper, Chaz Green, Emmett Cleary, Joe Looney, Byron Bell, que são jogadores ou jovens aí que tem potencial, ou então jogadores que já rodaram na liga e que tem espaço na liga, né? Então, assim, você vê que o elenco tá recheado de talentos, né? Lógico, talvez na parte da defesa seja um pouquinho diferente, mas eu queria que vocês falassem, né, começa aí pelo Plat, como vai ser difícil fazer alguns cortes, e quem que você acha, assim, que putz, realmente vai ser difícil cortar, que o Cowboys tem que tentar dar um jeito, ou jogadores que até podem acabar sendo envolvidos em trocas que podem dar algum retorno pro Cowboys, Plat?
Cara, eu acho que se você pegar pelo menos do ataque, em todas as posições você vai ter um jogador assim que você olha e pensa, poxa, se fosse em outro ano ele seria no mínimo reserva de luxo, assim, ou pelo menos participaria de uma rotação para ser titular. Porque você pega, sei lá, a posição de Tyrande. Você vai levar 4 Tyrandes, o Witten, o Hanna, o Swain e o Gathers. Porque você não vai poder. Você não vai poder cortar o Gathers. Você não vai poder levar ele no Practice Squad. Alguém com certeza vai levar. Então você vai ter que. Se você quiser manter todos eles no time, você vai ter que manter os 4 no elenco. O Hanna acabou de renovar o contrato. Você vai cortar o Swain. Você vai cortar meio que com dor no coração, porque ele teve uma boa temporada ano passado, ele foi útil. E o item a gente nem comenta, né? Obviamente. Mas aí a gente vai pro running back. Você vai cortar o Rod Smith, que tá comendo a bola agora. Agora é o Darren McFadden, que tá também. Já foi muito bem. Foi bem em 2015, 2016 acabou tendo lesão. O Alfred Morris. Então, até o wide receiver, o Noah Brown, você vai ter que acabar cortando. Então, são várias posições que você olha e você vê, pô, cara, realmente, dessa vez a gente fica com as mãos atadas, porque, infelizmente, vai acabar tendo que um deles vai acabar tendo que acabar rodando, mas por realmente excesso de qualidade aí no elenco. Mas se você pegar, sei lá, em 2015, a gente poderia muito bem mandar o Devin Street pra rua e manter o Noah Brown, e manter um outro wide receiver, e manter um tight end de qualidade. Mas realmente nesse ano específico a gente calhou de estar com boas peças aí pro elenco, não só o time titular. Então eu vejo isso como um bom fator. Eu acho que o Garrett vai ter muita dor de cabeça aí para resolver montar. E eu acho que isso envolve principalmente envolver até a posição de quarterback, né? Porque o Cooper Rush resolveu dar outra dor de cabeça pro Jason Garrett.
Luiz?
Até durante o jogo eu tava comentando no grupo lá. Falou, mano. Quando o Alfred Morris começou a correr lá, eu falei, velho, ele não merece ser cortado. Aí veio o Rod Smith, fez uma corrida. Mano, ele não merece ser cortado. Tipo, assim, tem muito talento mesmo, tipo, no ataque. É bom, por um lado, muito bom, porque a competição, ela vai para um nível mais alto, a competição por posição, no caso. Só que também tem esse lado. A gente acaba fazendo alguns investimentos, por exemplo, o Gathers, que foi um investimento, foi uma pick de draft, o Noah Brown. Então, tipo, será que vale a pena você jogar cortar esse investimento que você fez? Só que você vai olhar como o Paty falou, ninguém ali merece ser cortado. Não tem ninguém ali que você fala, pô, esse aí não vai fazer falta. Então fica difícil. Mas eu acho que no final eu levaria o Noah Brown. E o Gathers também, porque eu acho que o Gathers é mais parecido com o Jason Witten na questão de ser um recebedor melhor do que o Swain e do que o Hanna. Só que o Hanna e o Swain são ótimos bloqueadores. Então eu acho que se você levar 2 de cada aí, beleza. 2 bloqueadores top, o Jason Witten também é um excelente bloqueador, mas também um cara que numa ausência do Jason Witten ou até num complemento do Jason Witten pode jogar uma situação de red zone, por exemplo. Mas é difícil, tá bem complicado. Por isso que até a gente resolveu falar disso, porque o talento que os jogadores têm mostrado acaba colocando essa dúvida na nossa cabeça e na cabeça do Garrett.
Realmente, eu acho que sim, a suspensão do Zeke facilita um pouquinho a manutenção do Rod Smith, por exemplo. Você pode aí acabar levando o Smith, Morris e McFadden como seus 3 running backs e o Keith Smith como fullback, que é o padrão, aí você levar 4 backs, né, no total. E daí quando o Zeke voltar daqui 6 semanas, você vê o que faz, né? Tyrande, eu acho que a gente vai acabar levando 4, porque como vocês falaram, não tem como cortar o Swain, que vem numa crescente, foi uma draft pick, a gente tem aí direito, né, puro. Pelo contrato dele ainda por mais 2 temporadas. E o Hanna, né, que pouca gente lembra, talvez seja um dos jogadores mais valorizados do elenco, mas é um cara que bloqueia bem e chegou no Cowboys como um receiving tight end, que evoluiu como bloqueador, mas que também tem capacidade de receber passes, né, apesar de ser considerado um tight end mais para bloqueios, né. Então eu acho que a gente vai levar esses 4. Já o wide receiver eu acho bastante difícil a gente levar mais que 5, né? A não ser que aconteça alguma coisa com o Ryan Switzer, que não vem jogando. Mas eu acho muito difícil realmente, né? Até porque eu acho que a gente consegue segurar o Noah Brown pro Practice Squad, né? E o Andy Jones aí já não sei. Mas se não segurar o Andy Jones pro Practice Squad, a gente ainda tem outras possibilidades, como o Brian Brown, né? O cara de Texas A&M, que eu não vou nem falar o nome dele porque eu vou errar.
Nhuático!
Esse mesmo. Ou, sei lá, o Lance Lenoir, sei lá, quem que você queira levar. Então, você tem opções aí de wide receiver pra levar pro teu practice squad, caso você perca o Andy Jones. Mas Mas as decisões difíceis vão ser essas realmente, né? De quarterback, se você vai levar um terceiro quarterback, você vai ter que deixar de levar alguém. E eu acho que o Cowboys vai levar 9 jogadores de linha ofensiva também, né? Então, será que você consegue levar 8 de linha ofensiva? Será que você consegue cortar um Emmett Cleary, um Joe Looney? O Byron Bell acho que vai ser cortado de qualquer jeito. Mas você vai levar os 5 titulares, considerando o Jonathan Cooper, mais Looney, Chaz Green, Emmett Cleary, quem, talvez mais alguém aí, já começa, né, a complicar. Então vamos ver, né, o que o Cowboys vai fazer. Mas realmente tenho certeza que quando sair 53 no elenco, a gente vai ficar chateado de que alguém foi cortado e que algum time, né, buscou esses jogadores. Ou então que o Cowboys vai conseguir aí uma pick condicional de 7ª rodada, de 6ª rodada por algum desses jogadores, que isso já seria algo interessante, né? Melhor do que simplesmente cortar e acabar perdendo eles.
É, uma coisa que você falou antes, perguntou na pergunta, você falou de uma possibilidade de troca. A única possibilidade que eu vejo numa troca é o Alfred Morris ou o McFadden. Acho que são os únicos dois que, como você falou anteriormente, o McFadden podia ser titular em vários times. O Morris poderia ser um complemento para muito running back titular. Então eu acho que se for uma troca, fica tipo entre os dois. Mas eu acredito também que não vai acontecer.
É que aí depende muito, né? Por exemplo, putz, né? É que eu, sei lá, não vejo o Noah Brown, por exemplo, sendo um cara que vai né, valer uma pick, até porque o Cowboys gastou uma pick de 7ª nele, né? Então eu não sei se o Cowboys aceitaria uma 7ª de volta e é isso. Mas, sei lá, cara, eu não duvido o Rod Smith ser um cara que receba alguma oferta, por exemplo, né? Sei lá, um time que precisa de um híbrido aí de fullback, running back, que joga pra caralho no special teams também. Então é um jogador muito valioso pra um elenco, né?
Um cara que a gente nem falou é o Keith Smith, que é o fullback titular, né? Era o fullback titular, pelo menos até a temporada passada. É um cara que acaba tomando uma vaga também, né?
É, não, ele tá no elenco com certeza, porque o Rod Smith, por mais que jogue de fullback, não faz a função que o Keith faz de ser aquele cara que numa terceira pra um vai enfiar a cabeça no meio do linebacker ali, do Luke Kuechly, ou do Levante David, ou do sei lá quem, e vai tirar o cara do caminho. Mas, é foda, né? Sei lá, por exemplo, na linha ofensiva eu não vejo ninguém que o Cowboys queira trocar, né, recebendo interesse. Mas, pô, será que alguém não vai fazer uma oferta pelo Cooper Rush, por exemplo? Pode ser, porque... Enfim, é esperar pra ver, mas dependendo do jeito como for, né? Quem sabe pro Cowboys seja mais vantajoso trocar ele do que, sei lá, cortar e acabar, né? Vendo algum time da Claim. Porque, pô, se você olha na liga, velho, tem tanto quarterback... Tanto cara que você olha como que é terceiro quarterback e o time fala, não, esse cara não pode ser terceiro quarterback. É melhor você ter um quarterback jovem que possa te dar alguma coisa no futuro do que ter esses terceiros quarterbacks que vários times têm aí, que são aqueles jogadores que já passou por 15 times em 9 temporadas, tá ligado? Então, sei lá, vamos esperar pra ver, mas eu acho que com certeza algum corte aí que a gente não goste vai acontecer e isso talvez seja algo bom, né? Porque mostra que o time tem bastante talento. Vamos dar uma agilizada aí, né? Eu queria que vocês falassem da defesa no geral, porque a gente tá com 2 suspensões na linha defensiva, e a gente não tem visto grande contribuição dos jogadores que ficaram, o Charles Tepper, o Taco Jordan até tem jogado bem, mas não sei se dá conta sozinho, né? E tem faltado opções, com o Tyron Crawford machucado também, e na secundária que a gente tá sem Chidobe Awuzie, sem Jordan Lewis, sem Anthony Brown, o Xavier Woods teve alguns problemas também. Plat, como é que a gente consegue contornar esses problemas na defesa? O que você vê o Cowboys fazendo? Você acha que a secundária vai ter que levar mais alguém, o Marcus White ou um Duke Thomas? A linha defensiva a gente vai ter que buscar alguém nos waivers, uma troca? Ou você acha que o Cowboys vai com os jogadores que estão aí, vai dar um jeito até as pessoas voltarem? O que você vê nessa situação, Plot?
Eu não vejo essa situação preocupante para a temporada regular, não. Eu acho que todo mundo deve estar pronto para a semana 1. Para o Tyron Crawford, a expectativa é que ele esteja pronto para a semana 1. O Jordan Lewis acho que está com problema na coxa. Então, eu acho que já até poderia jogar algum jogo de pré-temporada, mas o time não quer forçar. Acho que o Chidobe Awuzie deve ter alguma lesão um pouco parecida assim, do tipo, não deve ser tão grave, mas o time não tá querendo controlar ela bem para que ela não se repita ao longo da temporada regular. Então, eu acho que em relação a isso, o Cowboys não precisa se preocupar tanto, não. Eu acho que se eu, no ataque a gente tem talento de sobra, na defesa eu acho que a gente peca um pouco, principalmente na linha defensiva. Eu acho que a gente pode ter alguns problemas, então eu acho que dependendo de algum nome que sobrasse no, nos waivers, valeria a pena dar uma olhada. Mas aí a gente teria que contar com a sorte, né? A gente não pode ficar contando com a sorte. Então, para essa pré-temporada, eu acho que a gente vai acabar jogando um pouco desfalcado, mas nada que seja só um jogo de pré-temporada, nada que vá atrapalhar a gente pro resto do ano.
Luiz, o que você pensa? Porque, assim, por mais que os jogadores estejam prontos, os snaps aí, principalmente para os jogadores jovens, é muito importante, né?
Sim, verdade. E é difícil, né? Porque a gente investiu pesado em cornerback, safety. Então eu acho que provavelmente o Cowboys não vai procurar um jogador no waiver para talvez pegar uma vaga no roster para qualquer ocasião, para ajudar também esses jogadores jovens. A minha preocupação maior mesmo é a linha defensiva, porque a gente sabe que com uma linha defensiva boa, os defensive backs têm uma vida, entre aspas, mais tranquila. Quando você coloca pressão no quarterback, é mais difícil para ele ter mais precisão, encontrar alguém livre, com três caras chegando nele, dois caras chegando nele. Então, acho que o que mais me preocupa nesse momento e para a temporada é a linha defensiva. Porque, além das suspensões, a gente não tem um cara que você olha assim e fala, pô, esse cara vai ser o cara do time. O Taco Charlton, ele tem evoluído, ele ainda peca em algumas coisas, é coisa de calouro, normal, vai evoluir ainda, espero que evolua. O Malik Collins tem ido bem, ele já foi bem na temporada passada em alguns jogos, mas a linha defensiva passa, entra ano, sai ano, a gente continua com o mesmo problema. Até agora a gente não conseguiu achar ninguém que coloca uma preocupação na linha ofensiva adversária. A gente tem jogadores que podem se tornar isso, mas nenhum realidade. Então eu acho que se tiver alguma oportunidade de trazer alguém para ter um pouco desse papel, seria bom, mas também é muito difícil disso acontecer.
Não se acha pass rushers importantes na NFL em agosto. Essa é a realidade, né?
Sim.
E me preocupa, assim, um pouco, pra ser bem sincero, né? Porque o Tyrone Crawford tendo que revisar entre defensive end e defensive tackle. O Demontre Morton é um cara que eu espero alguma coisa pra essa temporada fora dois jogos. O David Irving talvez seja aí o nosso jogador com mais potencial fora quatro. Vamos ver o DeMarcus Lawrence, se ele volta bem, né? Se ele volta a ser aquele de 2015. Benson Mayoa teve uma temporada aí com ups and downs no ano passado. Se ele, né, der uma evoluída também, pode ser um jogador importante. Não tenho visto muito o Charles Tepper, que era um jogador que acho que vai estar no elenco, mas não sei se ele não corre risco a hora que os outros defensive ends voltarem, né? Na rotação de defensive tackle, Thornton, Malik Collins e Stephen Paia me agradam. Mas aí quem que vai vir depois? Joey Ive, o Jordan Carroll, Lewis Neal? Não sei, né? Então, assim, tem alguns aí question marks. E na secundária, né? Acredito que a gente vai acabar startando mesmo Nolan Carroll, Orlando Kendrick e Anthony Brown, né? Contido o Biauzi fazendo aí uma função de jogar em alguns packages na defesa. E eu não sei se a gente consegue botar o Jordan Lewis, porque se ele não vai nem jogar no próximo jogo, só com o quarto jogo de pré-temporada, se ele já vai estar pronto pra primeira semana. Então eu não sei se a gente não vai ter que acabar levando aí um Marcus White, um Duke Thomas pra ter algum jogador um pouquinho mais pronto, né? Porque o Tidobe pelo menos jogou o primeiro jogo da pré-temporada, né? E teve um training camp, né? O Jordan Lewis nem isso ele conseguiu ter. Então vamos ver, né, como é que vai acabar essa situação. Eu não tô preocupado com os titulares, né? Que eu acho que o Brown é um jogador com potencial. O Skendrick, como vocês falaram, já vem bem. E o Nolan Carroll é um jogador que, por mais que muita gente tenha desconfiança, é um jogador sólido. Agora, né, aquele algo a mais que o Lewis e o Shidobi poderiam trazer, provavelmente a gente não vai ter pelo menos no começo da temporada. Então vamos falar aí do jogo contra o Oakland rapidinho aí pra fechar esse podcast, que já tá sendo mais longo da história do Blue Star Brasil. O jogo é contra o Oakland Raiders. Sábado, 9 horas da noite, no horário de Brasília. Vai passar ao vivo no Pobre Pass. Plat, fala um jogador aí do ataque e um da defesa pra gente ficar de olho, né, que você vai estar aí realmente observando pra esse jogo, né, e explica o porquê.
Da defesa eu vou ficar de olho no Xavier Woods, porque eu quero ver ele jogando contra um ataque. Eu quero ver ele jogando contra um ataque um pouco mais potente, um pouco mais completo do que o Colts, ainda mais sem o Luck, contra o Rams. Os ataques que ele jogou foram muito mais desfalcados, não tão bons assim. Então eu quero ver ele contra um ataque um pouco mais forte. E do nosso ataque, eu vou falar o nosso CR7, né? Eu quero ver ele em mais um jogo. Eu quero ver ele tendo mais uma atuação. Eu quero ver se ele realmente vai ter essa calma, essa qualidade, se ele vai ter mais um bom desempenho. E não só ele, eu quero ver também o Kellen Moore, né? Porque a gente só tá falando do Cooper Rush jogando bem porque o Kellen Moore tá jogando mal. Porque se o Kellen Moore tivesse muito bem também, ninguém tava falando do Cooper Rush. Todo mundo tava falando, o Kellen Moore também tá muito bem. Então não tem jeito do Cooper Rush estar no time.
Mas é que o Kellen Moore é isso aí mesmo, velho.
Não, exatamente. É porque o Kellen Moore no primeiro jogo contra o Cardinals, ele teve um jogo ok. Mas desde então ele tá sendo ridículo. Ele não tá fazendo o time andar. E você vê uma diferença até meio grande, assim, quando o Cooper Rush entra. E não é, tipo, como se um enfrentasse só a titular e o outro só enfrentasse a turma do terrão. Os dois se enfrentam mais ou menos os mesmos jogadores ali. Então não é meio que é uma desculpa aí do que da qualidade do adversário. Então eu acho que ver esses dois quarterbacks, acho que o Cooper Rush já colocou pelo menos uma sementinha de dúvida aí na comissão técnica. E acho que com mais um jogo ruim do Kellen Moore e outro bom do Cooper Rush, eu acho que aí a comissão técnica, eu acho que ela vai se ver de mãos atadas. Eu tenho que colocar o Cooper Rush no elenco principal. Alguém vai ter que sair, mas ele vai ter que ir pro elenco principal, não vai ter jeito.
Luiz, um do ataque e um da defesa.
Do ataque, eu vou manter o que eu tenho observado mais, que é o Lyle Collins de right tackle. Agora ele vai enfrentar, véio, provavelmente...
Ah, porra! Caralho!
Provavelmente agora ele vai enfrentar um dos melhores pass rushers, se não o melhor da liga. E da defesa, eu vou prestar mais atenção no Taco Charlton, porque também ele vai enfrentar uma linha ofensiva do Raiders, que também, na minha opinião, é uma das melhores da liga. Então o desafio vai ser grande pros dois. Tanto pro Lyle Collins como pro Taco Charlton.
Ah, já que o Luiz roubou o meu, vou ter que...
Pode falar o mesmo, velho. Não tem problema não.
Não, mas é que eu acho o Lyle Collins bastante interessante de observar, realmente. Mas... Eu vou, sinceramente, ficar de olho. Eu acho que o Zeke não vai jogar. Né? Eu acho que não vai jogar. Então... Bom, eu vou ficar de olho. Já que você falou robô meu, eu vou falar dois pra ficar de olho. Já vou ficar de olho em dois ex-Raiders. O Darren McFadden, né? Quero ver se ele vai conseguir replicar o jogo que ele teve na semana passada e sem sofrer fumbles de preferência. E o Bryce Butler, que é um jogador que eu gosto bastante, tem tido uma boa pré-temporada. Os dois já jogaram no Raiders, né? Então, um bônus round.
Você quer ver a lei do ex em ação, né?
Exatamente. Eu ia falar que a única lei que realmente funciona, mas a, no meu caso, a lei de Gil também.
A lei de Gil funciona bem.
Funciona bom. Mas vamos falar na defesa agora. Na defesa eu vou ficar de olho no Nolan Carroll, porque eu falei, né, com os Falcons na secundária, eu quero ver ele enfrentando tanto o Michael Crabtree quanto o Amari Cooper, né, e ver se ele tem uma boa atuação. Porque acho que o Cowboys vai depender bastante dele aí, como um Brandon Carr 2.0, né? Aquele cara que é reliable, que joga a maioria das partidas, que não é, se não é espetacular, pelo menos é decente, é mediano, é razoável e de vez em quando um pouquinho acima disso, né? Mas acho que é isso, né, meus amigos? Vocês têm mais alguma coisa aí pra falar? Alguma informação, algum recado, algum abraço, alguma outra lei pra divulgar?
Eu tenho uma novidade aí muito importante pro ouvinte do podcast Blue Star Brasil. É em primeira mão aqui no podcast. A gente finalmente atendeu o pedido de vocês e o podcast agora tá no iTunes. Então quem tiver algum aparelho da Apple, iPhone, iPod, tablet, MacBook, qualquer coisa, é só procurar no, entre os podcasts Blue Star Brasil, assinar, dar 5 estrelas, todos os episódios estão lá.
Ô Plat, segura aí, vou falar uma parada. Quem der 5 estrelas no podcast do Blue Star Brasil no iTunes e deixar um comentário, eu vou ler aqui na semana que vem, pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, pode ser um xingamento, pode estar falando mal do Plat, esse principalmente eu vou ler, mas quem deixar os 5 estrelas no iTunes e deixar um comentário, a gente vai ler, vai mandar um abraço, vai agradecer você aí. Então faça isso que seu nome será lido aí no próximo podcast.
E quem escrever o Rafa rouba no Fantasy, a gente convida pra participar do podcast também.
É, não fala isso, senão você vai ter 30.
Você vai ter um podcast igual aquele Raiz do começo com 60 negros. Esse aqui é o podcast Nutella, vocês sabem, né?
Com certeza. Esse podcast não tem ninguém falando em cima do outro, não tem musiquinha ao vivo, não tem rap improvisação. É, realmente, esse podcast aqui não tá com nada. Mas falando sério, quem deixar aí 5 estrelas no iTunes e deixar um comentário, eu prometo pra vocês que eu vou ler. Né? Eu não tenho nada da Apple, então eu vou ter que pedir emprestado pra alguém pra eu conseguir ler os comentários. Mas eu vou ler, prometo pra você. Deixa lá 5 estrelas e um comentário e a gente vai estar lendo. Luiz, quer fazer uma consideração final?
Não, eu só queria dizer que se você não tem Apple, nenhuma coisa da Apple, a gente também não vai dar.
Se fudeu.
A gente também não vai fazer promoção. Que aí já é demais. Mas não tem mais muita coisa pra falar, não. Só agradecer a audiência de vocês de sempre. E até o próximo.
É, rapaziada do Android, a gente já tá
chola mais. Caralho.
Não, pô, que isso. É, já estamos esquematizando pra colocar o podcast em alguns aplicativos, então fiquem tranquilos.
É que Android demora mais, né? Então...
É, exatamente.
Eu nunca tive Apple, nunca vou ter, porque eu sou estagiário. Mas é sério, deixa lá os 5 estrelas, porque isso realmente ajuda a gente, né? E daí você deixa um comentário, a gente vai ler aqui a sua pergunta, a dúvida... Cara, o que for, você pode escrever qualquer merda lá que eu juro pra vocês que eu vou ler. Se tiver 30 comentários, o próximo podcast vai durar 22 horas, porque eu vou ler todos. E eu não sei, eu não combinei nada disso com o Plat, né? Ele é o patrão, mas eu que mando nele, então eu vou ler todos no próximo podcast. Então é isso, rapaziada. Um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Luiz, nada?
Oi?
Então tá.
Então. Não, era só pra dar tchau quando você falasse.
Não, então beleza. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência de vocês, né? Um abraço a todos, Cowboys e Raiders, 21 horas no sábado, e na semana que vem a gente tá de volta pra comentar esse jogo, fazer uma preview do jogo contra o Texans. Tamo junto, temporada chegando, é nóis, valeu aí pela audiência, um grande abraço pra vocês, até semana que vem, falou!
Valeu, falou! Playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite. Hey, legendary, just like Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Lee.